5:29. Este é o Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega, na cobertura da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, que começou em 31 de outubro, trazendo vários visitantes para as bancas da Praça da Alfândega. Realmente um convite irresistível. Tem saldos com livros a partir de R$ 5,00, que tornam possível aumentar o acervo pessoal sem gastar muito. A ampla diversidade de obras reflete o espírito democrático deste evento, que conta com 79 bancas e segue até o dia 16 de novembro, aqui na Praça da Alfândega. Entre os achados, há os famosos livros de pintar, gibis, mangás, literatura infantil e adulta, fotografia, tecnologia, caça-palavras, literatura gaúcha, além de clássicos da literatura de domínio público. E a Rádio da Universidade está presente nesta edição da feira, fazendo a cobertura desses 16 dias de festa literária. Começamos o programa desta quarta-feira recebendo o Guilherme Giuliani, que traz para esta edição do evento o livro Conto de um Homem Só. O escritor conversa com Bruno Quiroga. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes da Estação dos Livros. E boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Bruno. Obrigado pelo convite.
Guilherme, conta um pouco para a gente sobre o teu livro, que ele é uma coletânea de contos. Como é que é?
Exatamente. É um conjunto de 13 contos que eu escrevi ao longo dos últimos anos. Eu acredito que levou uns 10 anos no total, assim, porque tinha outras histórias que não entraram no livro, enfim, até ficarem prontos, assim, bem amarrados, levou mais ou menos esse tempo. E eu lancei esse no primeiro semestre, agora estou relançando daqui a pouquinho aqui na feira.
E a gente pode ver nas histórias que cada história ela traz um conto separado um pouco do outro, mas também a coletânea deles traz um tema único, né?
Sim.
Pro debate.
A ideia não foi essa, né? Eu escrevi os contos totalmente independentes, mas na hora de publicar, a editora e eu ficamos tentando achar um caminho, uma unidade. Uhum. Encontramos na questão da solidão, eu acho que o mote que conecta as histórias. Mas as histórias podem ser lidas separadamente, elas não se conversam, mas tem esse tema do vazio, da solidão, das tecnologias, das redes, enfim. É um pouco do universo contemporâneo, né?
Sim, e a gente vê também que antigamente, assim, tanto na literatura, acho que talvez um pouco mais também na cinematografia, o solitário do homem ele era muito retratado como algo único dele, um aspecto de ser quieto e ser um lobo solitário, né? E a gente vê que atualmente, tanto a questão da saúde mental do homem, ele precisa ter uma discussão mais aberta e mais aprofundada. E é isso que tu buscou na parte criativa do livro, dos contos?
É, eu acho que, talvez não conscientemente, mas eu acho que esses contos, eles trazem esse universo que às vezes tu tá com um bando de gente e tem um vazio, tem uma solidão assim extrema e, enfim, e as pessoas estão buscando essa conexão e às vezes não existe, né, uma conexão mais profunda, mais autêntica, é tudo muito superficial, né, tudo muito perecível. Então eu trabalho um pouco essa temática. E como tu falou, antes a solidão era algo meio isolado, né? Hoje em dia a solidão ela tá em toda parte, né?
Pois é, e tu falou que esses contos eles foram escritos dentro do período de 10 anos, e nesse período de 10 anos nós tivemos a pandemia, que também é um ponto onde a gente teve mais solidão na nossa sociedade, né? Então, como é que tu viu essa retomada do público e tentando trazer também essa discussão dentro dos teus contos?
Particularmente ele não aborda assim, a pandemia em si, não tem nenhum conto que se refere à pandemia, mas eu acho que a pandemia é um ótimo gancho assim, para trazer o tema da solidão e da tentativa de socializar, né, de se reconectar. E só que o que eu vejo é que as pessoas estão muito assim apressadas e muito assim frenéticas para fazer conexão e enfim, de qualquer jeito.
Uhum.
E isso eu acho que atrapalha um pouco as verdadeiras amizades, relacionamentos. Então, eu abordo também muita questão da quebra de relacionamentos, estranhamentos, conversas que ficam truncadas por um motivo ou por outro, estranhamentos, às vezes um diálogo, às vezes uma frase assim que fica, parece que é uma frase solta, banal, mas que ela denota uma ruptura. Então eu vou mais ou menos por esse caminho.
É, e a gente identifica em alguns contos que tu busca trazer um pouco de detalhes na hora da narrativa, né? Como é que tu consegue denominar a tua própria narrativa, não só nos contos desse livro, mas nas obras que tu busca
fazer? É, eu acho que eu procuro escrever um conto assim que tem uma camada de superfície, mas que tem uma camada mais profunda. Assim, eu deixo, uhum, muitas coisas não ditas ali. E o leitor vai preenchendo, né? Eu deixo muitos espaços, muitos silêncios.
Uhum.
E é uma narrativa mais concisa, assim, mais enxuta. Não são contos muito extensos, né? E eu deixo também as histórias meio cifradas, assim, na parte de baixo do iceberg, né?
Uhum.
Então eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de fazer com que a gente reflita sobre aquelas histórias. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas vêm comentar algum aspecto de uma determinada narrativa e eu não tinha me dado conta sobre aquilo.
Sim.
E a pessoa pescou uma outra interpretação que, na minha consciência, não tinha passado ainda. Então, uhum, é legal essa abertura, né?
É, essa abertura também, ela traz um caminho de duas mãos, com o leitor também, dele tentar encaixar algumas lacunas que ele, pela experiência, a própria experiência dele, da própria vivência, ele consegue encaixar, né?
Claro, claro.
E tu tem esse livro de contos na tua carreira, tu tem uma outra publicação, ou tu já tá providenciando, assim, alguma outra obra na...
Esse é o meu terceiro livro.
Uhum.
Eu tenho outro livro de contos, chamado Antes e Depois do Tempo, que eu publiquei em 2015.
Uhum.
Depois, em 2020, eu publiquei uma novela chamada Nossos Sonhos São os Mesmos, que também é da Libretos. Então também dá para adquirir aqui na feira. E agora eu publiquei o Conto de Homem Só, que também é conto. Então, eu a novela também. A novela é um romance curto, assim. Ou um conto longo, depende do ponto de vista. Então, eu trabalho mais essas narrativas um pouco mais enxutas, mais concisas. Mas, assim, não tem projeto ainda. Eu tenho um projeto, mas eu ainda estou elaborando ele. Sim. Eu acho que é um projeto que vai demandar um pouco mais de tempo, de fôlego. Então, eu estou deixando assim, passar essa fase desse lançamento para depois eu retomar esse projeto.
Sim, é porque também os projetos, ele leva um pouco da correria do nosso dia a dia. Então, tu tem no teu processo criativo, tu busca ele ser um pouco mais preservado, um pouco mais calmo, de recolher os teus contos e depois ir trabalhando por cima deles? Ou tu, como tu disse, tu já tem esses contos trabalhados antes e aí depois tu senta para fazer essa montagem da publicação?
É, o meu processo, eu assim, anoto muita coisa,
uhum,
antes de escrever mesmo. Uhum. Eu vou anotando frases, algumas palavras-chave e algumas coisas assim, essenciais para não me esquecer e para amarrar a história. Depois que a história está meio pronta, assim, eu coloco em prática. E daí o processo de escrita em si não é demorado.
Uhum.
Porque eu escrevo de uma forma assim, com menos cuidado num primeiro momento. Assim, eu escrevo de uma maneira mais solta. Depois eu fico muito tempo revisando, porque daí eu vou, digamos assim, trabalhando melhor a história. Eu vou olhando com mais calma a pontuação, a concordância, alguns aspectos dos personagens para ver se eles não se contradizem, enfim.
Sim.
Daí sim, daí a segunda escrita é uma escrita mais cuidadosa.
E a gente pode ver também que na publicação do Conto de um Homem Só, em algumas páginas tem algumas ilustrações, mas são poucas, né? Não digo poucas assim de falta, mas como é o conto, são contos separados, também tem essa questão do cuidado de tentar trazer um pouco de imagem, mas deixar também para o leitor colocar essa imagem no seu pensamento na hora da leitura, né?
Sim, tem algumas zonas de escape, assim, que tem essas ilustrações, que estão bem legais, por sinal, um trabalho bem bacana da editora, especialmente da Chloe Barcelos, que é a designer. E ficou legal, assim, porque ele dialoga também com o texto e com a imagem, né? Então tem a questão do homem solitário, ela transpassa toda a narrativa, todo o livro, né?
E como tu tinha falado, né? Ele é um conto que ele traz, são contos que eles dão um pouco do que pensar, mas aí dá espaço para o leitor se identificar. Mas são esses primórdios que fazem a leitura permanecer também um pouco no imaginativo, no
É, eu
criativo, né?
acho que a boa literatura, ela nunca é uma literatura assim fácil. Eu acho que ela tem que fazer o leitor também dar um certo trabalho para o leitor. Claro, o prazer é inegável, né? Tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa lúdica, mas também tu tem que se esforçar um pouquinho para captar um pouco alguns detalhes, alguns sinais que o escritor dá. Eu
E
acho.
comentado que o livro é da editora Libretos, e como é que o público pode adquirir?
Então, daqui a pouquinho, às 18 horas, eu vou estar conversando ali no Clube do Comércio, no quarto andar, com o Carlos André Moreira, que é um crítico literário, tradutor e jornalista. Então, a gente vai bater um papo sobre o livro. E às 19 horas eu vou estar aqui na Praça dos Autógrafos, autografando. Então é possível adquirir na banca da Libretos ou na banca dos autógrafos ali. E eu vou estar ali a partir das 19 horas, autografando para o pessoal.
E Guilherme, falando um pouco mais novamente do teu processo criativo, quais são as experiências que tu acredita que o leitor pode talvez identificar dentro dos contos do Conto de um Homem Só, do livro? Das suas referências na hora do processo de montar esse livro?
Referências literárias?
Isso.
Olha,
Não só literários, pode ser qualquer referência que tu acredites que, de certa forma, depois da montagem, tu entendeu assim, olha, acabou indo, não era a minha intenção, mas acabou indo, daqui a pouco, porque a gente tem tanta informação das coisas que a gente assiste que daqui a pouco a gente pode ir até colocando sem nem ver, né?
É. Eu acho que tem uma levada assim mais de Hemingway, que o Hemingway era um escritor que ele privilegiava muito o diálogo, né? Ele gostava muito de fazer diálogos, era chamado de um mestre do diálogo. E eu gosto de investir em diálogos assim. Eu acho que às vezes uma conversa ela diz muito. Às vezes uma frase banal assim solta no meio de um diálogo ela pode dizer muita coisa. Então eu acho que um caminho para ler esse livro é prestar atenção nos diálogos. Inclusive tem um conto que é só diálogo, do início ao fim, assim, é um casal conversando, não tem uma linha de narrativa, assim, de descrição, é um diálogo do início ao fim. Então, são esse tipo de experimento, assim, que eu gosto de fazer.
Que a partir do diálogo a gente vai tendo o um ambiente
Isso, a gente vai
desse
sentindo,
espaço dessa escrita, né?
sentindo o ambiente, como os personagens vão se relacionando naquele espaço ali.
Guilherme, a gente agradece a tua presença aqui no programa
Eu que
Estação dos
agradeço.
Livros e esperamos vê-lo novamente no ano que vem.
Ah, maravilha! Até a próxima, então. Obrigado, hein, Bruno?
Obrigado.
6h44. Este é o Estação dos Livros. 5h44. Este é o Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega. Na sequência do programa, o repórter Bruno Quiroga segue agora conversando com Marisa Lopes.
Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Nós recebemos agora a Marisa Lopes no programa Estação do Livro. Boa tarde, Marisa.
Boa tarde.
Marisa, você veio falar para nós sobre o livro Vim para Sujar o Branco do Dia 2. Ele é um livro de poemas, né? E contos, né? Então, como foi a produção desse livro?
Ele foi lançado, na realidade, em 2023. Aí as letras foram musicadas e houve um show no Teatro São Pedro. E foi muito, muito bem aceito, né? E esse ano eu resolvi relançar ele e mais dois antigos livros meus que estão esgotados, que é o Claustro e a Aldeia.
Uhum.
Então eu juntei três numa obra só, por isso que ele é o dois.
Pois é, e a gente vê aqui que também são poemas que tu, como tu tinha falado, né, de outra publicação. Eles estão há muito tempo contigo.
Esgotou e as pessoas pedem uma nova edição. Aí eu botei tudo numa só, fiz três em um, né?
Como se chama. É, e a gente vê também que são poemas que eles são certeiros, né? Até no prefácio que a gente tem um texto do Diego Petrarca, que ele fala que os textos são escritos como se o coração usasse um megafone declarando um lirismo desbravado.
É, mas também muito uma nota feminista, né?
Uh-huh.
Da luta das mulheres, principalmente agora ontem houve uma passeata aqui na feira, eu soube, sobre contra essa lei, essa PL do aborto de crianças e adolescentes. Então, ele é mais uma luta pelos direitos femininos.
Sim.
Tem no início aí, tem uma citação da Teresa Margarida da Silva Horta, de 1750.
Aham.
Os homens vieram primeiro ao mundo, fizeram as leis e tomaram para si as regalias. Então, ele já começa com essa ênfase da luta feminina, né?
Uhum. E é importante também tu passar esse... Passar não, mas trazer de volta esses poemas também para um novo público, né? Tu pensa nisso. Porque também.
É impressionante. Naquela época que eu escrevi, foi na década de 80, a gente já lutava por isso, né?
Uhum.
E agora, mais ainda, de uns dois anos para cá, né? Porque a coisa parece que ficou pior, não é? O feminicídio aumentou. E também outra coisa interessante que tem no livro, ele tem uma homenagem ao Milton Nascimento. O segundo livro, Aldeia, foi mais para o Milton Nascimento.
Uhum.
Então, a segunda parte, Aldeia, tu vai ver lá que muita dedicação, muita escuta, escutando Raça do Milton, né?
Sim.
E agora o coitadinho tá, não é?
Sim.
Tá no fim, mais um que se vai, né?
É, infelizmente. Ele vai, mas ainda tem bastante do trabalho dele que a gente vai tentar também.
É eterno, né? Um livro e uma música são eternos,
sim,
né?
É uma inspiração eterna, né?
É.
E falando um pouco dos contos, esses contos, eles são... eles são entregues separados, eu digo assim.
É.
Eles estão em comunhão com os poemas ou eles também trazem uma personalidade própria?
Eles são muito estranhos, eles são praticamente quase psicografados.
Aham.
Eu viajo na maionese, eu sonho, eu sinto e vou escrevendo, mas é como se não fosse eu.
Aham.
Parece que aquilo ali eu já vivi. Por exemplo, tem um naufrágio, tem um caminhão invadindo uma garagem, te massacrando dentro da garagem estreita. Uma coisa muito estranha, os contos.
Mas eles fazem também uma...
São mais, eu acho que, mais intimistas, mais líricos, né?
Sim.
E também a opressão feminina. Também, muita opressão. Esse do caminhão que entra na garagem e vai triturando as pernas da mulher que está encostada no muro, é mais um massacre feminino.
E como tu tinha falado, né? A gente tenta andar para frente nas questões contra a violência contra o feminicídio, mas são coisas que a gente não vê melhoras.
Não vê, não vê. Só tá, piorou muito de uns anos para cá, dois, três anos para cá, piorou muito. Parece que as pessoas se liberaram para fazer isso. Sim. Tanto com crianças, adolescentes, com pais, avós, não é?
Sim.
É incrível. Eu moro no Rio e lá se está se vendo. Não era assim. No Rio, o Rio de Janeiro que eu conheci faz, vai fazer 10 anos que eu estou morando lá. Não era assim, o homem respeitava a mulher. Não tá mais, cara. É só feminicídio duas vezes por semana. Uhum. É impressionante.
É, e são formatos de linguagem, como tu traz, são muito importantes para trazer essa atenção de alguma forma, né?
E esse que eu te falei do caminhão, uhum, foi um sonho. E aí eu botei no papel. E é aquilo ali.
Sim, mas...
transparente.
Sim, mas... como você tinha falado, né, também da passeata que teve, a gente está tendo várias novas vozes femininas que estão trazendo mais na luta, né? Sejam elas nas ruas, seja elas no formato digital ou em outros lugares, mas tu acredita que esse papel literário... ele está tendo uma melhora ou tu acredita que dos tempos para cá ainda teve...
A gente está vendo muito isso aí, tanto na música, né?
Sim.
Como na literatura. Está havendo um despertar, né? Uhum. Despertar. As pessoas estão se antenando e botando para fora. Como na época da ditadura, tu te sentia oprimido, o que tu fazia? Dele música, dele som.
Sim.
Não é?
É, e a gente também, atualmente, a gente viu uma discussão de tentarem trazer a ditadura novamente, né? A gente ainda tenta lutar com essa democratização, mas...
Deus o livre.
Ainda tem uma parcela que quer retomar, né?
Então, exatamente.
Tu acreditas que a literatura também, ela esteja ajudando essa nova geração?
Sim, com certeza. Tem uma geração nova aí chegando, muito interessante, mais abstêmia.
Uhum.
Mais antidrogas, né? Isso é muito bom.
Sim, até no processo da alimentação um pouco mais saudável, do
Sim,
cuidado.
Sim, exato. Comida,
né? Porque a gente vê...
Na minha época, principalmente, a gente não cuidava tanto da saúde. Década de 70, 80, não.
Uhum.
Era uma coisa muito desconhecida, né? Hoje não, hoje... E tá na internet... Qualquer um que pesquisar, vai lá e pesquisa e fica por dentro.
Sim.
Existe nutricionista. Eu não lembro de se falar em nutricionista na década de 70, 80. Não
Sim.
lembro. Marisa, nem academia existia.
Pois é, agora a academia tem... Andando na rua, tem três academias numa rua só.
Existia academia no exército, na brigada militar... Né? Existia academia.
Uhum.
Eu me lembro que não existia academia. E eu gostava de fazer exercício físico. E eu fazia em casa, pegava um livro lá. Mas não existia, só existia nos quartéis.
Tinha os VHS, né? Que vendia os VHS com as aulas de ginástica para fazer em casa, né?
Exato.
E Marisa, a gente pode pedir para ti escolher um poema do livro e citar para nós,
uhum,
por favor?
Eu odeio isso.
Ah, capaz. Eu fui pedir logo isso pra ti.
Meu negócio é escrever, falar e recitar. Eu tenho aqui, vou ver aqui. Eu gosto muito. Aqui, conspiração.
Por favor.
É bem típico da mulher oprimida. Conspiração. E depois de muito galgar, Marcuse, Hegel e Sartre, eu ainda me acho escondida abaixo da cama. É a própria, né? A gente lê, estuda, e muitas mulheres não conseguem sair debaixo da cama. Estão lá, submersas.
Pois é, e citou bastantes escritores homens, né?
É, coincidentemente, não citei.
Pois é, então, tu vê que tem um aumento de estudiosas mulheres que conseguem trazer um pouco mais dessa luta.
Podia ter citado a mulher do Sartre.
Aham.
não é?
Sim.
Não citei. De tão escondida que estão embaixo. Eu acho, apesar que eu acho ela maravilhosa, né? Mas assim, foi intuitivamente. Nem me liguei, cara.
Uhum.
Nem me liguei. Citei só homens.
E tu disse que tem bastante livros que agora com Vim para Sujar o Branco do Dia 2. É. Ele trouxe poemas de outros livros já publicados. Tu pretende trazer outros poemas também?
A história do livro, um professor de lá me encomendou e a gente está juntando material desde que o ateliê já tem mais de 50 anos. Então, desde a fundação do ateliê, a gente vai criar isso aqui. Não existe um histórico do ateliê. E o outro vai ser de sacanagem, né?
Uhum.
Eu estava com uma ideia de fazer da malandragem, um livro sobre malandragem.
Sim.
E aí, esse vai ser o último. Depois não quero escrever mais. Acho que não, não sei.
Nunca se sabe. Que o bichinho da literatura aí, ele ainda morte, ainda te faz
sentir
a vontade de criar?
Sim, claro.
Sim.
Sim.
Apesar de querer já.
Eu queria parar, porque eu sou ceramista e eu quero me dedicar só a uma coisa.
Uhum.
E a exposição de cerâmica, que eu estou participando muito no Rio, é mais fácil, sabe?
Sim.
O livro dá muito trabalho, tem que vir para Porto Alegre. É bem cômodo. É, ir voltar e fazer conexões. Eu estou me afastando cada vez mais do Rio Grande do Sul, estou perdendo conhecimento, eu não lembro mais nem o nome das ruas. Eu quero dizer o nome da rua e não consigo lembrar.
Entendi. Marisa, para finalizar, o teu livro está saindo pela editora Bestiário, né? Tu já teve alguma sessão de autógrafos?
Já? Pela Libretos.
Aham.
Eu fiz o meu terceiro livro, foi sobre o histórico de casas antigas de Viamão,
uhum.
de arquitetura e história.
Uhum.
Embora eu não seja nem arquiteta, nem historiadora. Mas eu sou mais literata. Mas assim, eu tinha um trabalho de pós, e aí todo mundo pedia para fazer aquilo. Foi uma pesquisa que não existia, de casas antigas de Viamão. E aí eu consegui fotografar, criar a planta, tudo, e foi ótimo. A Libretos fez um trabalho maravilhoso.
Marisa, o programa Estudo... Nós queremos agradecer a sua presença
Obrigada.
Aqui no nosso programa e esperamos contá-la com talvez um novo livro na próxima feira.
Ah, que bom! Obrigado, viu? Tchau para você.
Cláudia.
5:57, Rádio da Universidade, 1080 AM. Novelas porto-alegrenses é o que a editora Boa Ventura traz para essa edição da Feira do Livro. Sobre este projeto, eu converso com Marisa Piedras e Cristiano Fretas. Fretas?
Freta, isso mesmo.
Fretas. Então, bem-vindos ao programa Estação dos Livros, aqui na Praça da Alfândega. A coleção de novelas porto-alegrense foi já lançada em 2022, em celebração dos 250 anos de Porto Alegre. Em 2024 abordou as enchentes, foi isso?
Isso.
Agora, qual o critério que foi usado para selecionar esse novo projeto do Histórias Porto-Alegrenses, Novelas Porto-Alegrenses?
Eu acho que a gente tinha Então, boa tarde, né, a todos. A gente tinha um grupo de autores, assim, que a gente conhece, né, a gente tem sempre alguma relação com o Lucas da Boa Ventura, que traz esse projeto muito legal, muito bacana, que sem dúvida vai deixar história, assim, no mercado editorial porto-alegrense, né. A gente tem várias coleções, assim, ao longo da história que fizeram parte da constituição da história literária sobre a cidade, e sem dúvida essa é uma coleção que também vai deixar, né. Então, o critério, na verdade, né, nós somos autores convidados, vamos dizer assim, para fazer parte desse projeto, alguns com mais livros publicados, outros com menos livros publicados, mas todos eles com o objetivo de que conseguem olhar para a cidade, né, pensar a cidade, falar sobre a cidade. Eu acho que o grande critério, na verdade, é Porto Alegre, mais propriamente do que simplesmente um convite, por assim dizer, né?
É, na verdade, o Lucas, né, o projeto é o olhar nosso sobre Porto Alegre. Aí não existe assim um critério único, ah, tu tens que escrever sobre as ruas, ou sobre os bairros, ou sobre os prédios. É que cada autor definiu o seu critério, mas o critério é o olhar sobre Porto Alegre. Por exemplo, o meu livro. O meu livro, ele basicamente, ele trabalha pelas ruas, né? É uma narrativa que vai trabalhar junto com a narrativa, que a história se desenvolve as histórias das ruas. Eu abordo a história do Pontal, eu abordo uma série de eventos dentro de Porto Alegre. Então, o critério basicamente é falar sobre Porto Alegre. Tu escolhe uma parte ou insere a tua narrativa como eu inseri na cidade.
Teu livro é de crônicas?
Não, o meu
Eu...
livro é uma novela. Todos são
Todos
novelas,
são
é.
novelas.
Novela é uma narrativa um pouco menor que romance, né? Mas todos são uma narrativa longa. Quer dizer, curta.
Senti pelas ruas da cidade, esse é o título.
É.
Queria que tu falasse um pouco, então, sobre o teu livro.
Bom, a minha narrativa, a minha história, né, ela basicamente ela começou num conto, quando o Lucas me convidou, ele me perguntou, olha, que você parte tudo isso, pô, eu tenho um conto aqui, eu participei da reunião, mandei, ele disse, não, fecha, porque aí a história era o quê? Era a história de uma delegada chamada Luciana, que se apaixona meio por acaso por um cantor de rock. Essa seria uma das partes da história, mas a história ela basicamente tem narrativas de vários personagens dentro da própria história. É uma narrativa que conta, basicamente ela trabalha com faltas, né? Então aí às vezes as pessoas me dizem, o que eu senti? Então leva sempre um caráter romântico, mas não é um caráter romântico. Tem um fundo falso do romance da Luciana com o Theo, mas existe história de faltas relacionada com as mães. Por exemplo, todos os personagens têm problemas com as mães. Tem coisas não resolvidas. Então, assim, o que eu senti? É sobre as faltas. Todos têm um sentir dentro de si. Todos procuram aquilo que falta, e essa procura ela se dá muito pelo tempo de Porto Alegre, pelas ruas, pelos olhares dos personagens. Tem personagem, por exemplo, a Luciana. A Luciana, a mãe dela, deixou ela quando ela tinha, com 10 anos, ela foi criada pelo pai. Então ela é uma adulta, uma delegada, com mestrado, tudo, mas ela vive ainda aquele olhar, aquela falta daquela figura que deixou ela bem cedo. Todos têm. Tem a Vanessa, que é uma personagem que eu gosto muito. Ela foi adotada e a mãe muito cedo fica com Alzheimer. Então ela também tem um problema, né, do sentir relacionado à maternidade. Então todos vão ter alguma falta dentro. Então quem olha assim, ah, é uma história romântica? Não, é uma falsa história romântica.
E o teu livro, Cristiano?
Na verdade, essa é uma história, se chama Memória da Casa dos Vivos, né? É uma espécie de trocadilho intertextual com Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, livro ali do século XIX, em que enfim, esse escritor russo narra o momento em que ele teve preso na Sibéria e ele praticamente enfrentou a morte, né? Então ele foi ali livrado da pena de morte nos últimos segundos. Essa é a história do Memória da Casa dos Mortos, né? Um diário de cárcere. Eu chamei livro de memória da Casa dos Vivos justamente por seu contrário, por ele não ser um momento de quase morte, né, mas ser um momento sobre vida. Então essa foi sempre minha grande preocupação. Eu escrevi um esboço dessa história há muitos anos, talvez há uns 15 anos atrás, assim, deixei num canto, né, deixei guardado. E agora eu retomei recentemente, né, para a coleção e dando conta do enredo, que é basicamente um livro de memórias que se estrutura na técnica do contraponto, que é aquela técnica que o Érico Veríssimo utilizou lá no Tempo e o Vento, né? Então, um tempo presente versus uma volta a um passado, e nisso ele vai fisgando o leitor, assim, né? Porque tu quer saber de que jeito aquele negócio se desenrolou até chegar àquela situação. Então, tu tem um personagem chamado Aldacir, né? Eu pensei, poxa, eu nunca conheci um personagem chamado Aldacir na minha vida, né? Pensei, e quando eu tava pensando no nome, eu pensei, poxa, Antônio, Alberto, Augusto, João. Mas não, poxa, quando veio o Aldacir, eu falei, é esse o nome meio ingênuo, assim, meio tosco, né? Ao mesmo tempo, assim, um nome diferente, né? Nesse sentido. E aí, eu comecei a escrever esse livro, que basicamente esse cara mais idoso, né, o Aldacir, ele tem um casamento assim super padrão, né? Ele fica na frente da televisão, a mulher dele ali cuidando da casa, aquela coisa bem assim família tradicional brasileira mesmo assim, né? E aí então ele começa a rememorar um fato que aconteceu durante a infância dele, né? Que foi um fato de que para casa ao lado em que ele morava com a mãe e com o pai se mudou uma família, por assim dizer, extremamente estranha, extremamente esquisita. E aquela família estranha, esquisita, contrastava com aquilo que o pai dele acreditava como sendo, entre aspas, a normalidade, a moralidade. E ele vai fazer amizade com os dois meninos dessa família, que são dois irmãos gêmeos, né? E obviamente isso aí vai criar um conflito. O conflito que vai se criar é a relação que tem entre ele, né, e a amizade com esses meninos. Então, é um livro que eu tentei assim discutir o que é a normalidade, o conceito social da normalidade, a hipocrisia de vários padrões assim que a gente tem muitas vezes como sendo os comuns, aceitáveis, né? O que que a gente espera da hipocrisia do chamado cidadão de bem, aquela coisa toda. Então, sem dar muito spoiler assim, seria mais ou menos essa história e sempre baseada na ideia do contraponto também, né?
Marisa e Cristiano, por que a novela é o formato ideal para capturar o cotidiano e os sentimentos desses personagens
Eu
aqui em Porto
acho
Alegre?
que a novela, exatamente por ser uma narrativa mais curta, mas a minha tem 100 páginas, eu confesso que eu queria continuar escrevendo, né? Eu tive que ser cortada. É um formato mais curto, é uma leitura mais ágil, e isso fisga bastante o leitor. Nesse ponto, o Lucas Bonês, que é o nosso editor, ele leva muito bem essa ideia e trabalha muito bem, porque a novela ela não é longa como um romance, mas ela não é tão curta como um conto. Então, ela é o formato ideal para que a gente traga os leitores para a gente. Isso é bem importante.
É, a novela é um gênero que existe muito na nomenclatura brasileira, né? É um não lugar, assim, porque a gente sempre brinca que, pegando aquela definição clássica, assim, do Cortázar, né? O conto seria uma fotografia e o romance é o cinema, né? Ou para pegar ali uma ideia mais ou menos, acho que foi do Piglia, né, que falou isso. Enfim, posso estar errado na referência, que o conto para tu ler de uma sentada, na verdade, o romance tu precisa de vários dias, né, para ler. Então tem, por exemplo, o inglês ele não tem uma palavra para novela, né? Ele tem palavra para o conto, que é short history, né? Uma história curta, e novel, que seria o nosso romance, né? Então é uma coisa bem da nomenclatura brasileira. E eu acho que a novela ela dá aquela sensação assim de que tu não vai ler de uma vez só, mas tu não precisa também escalar assim a montanha mágica do Thomas Mann, né? Durante aquelas 1.000 páginas que tu às vezes, tem livro que às vezes assim, é quase uma promessa do cara ao longo da vida, assim, né, para conseguir ler aquela coisa toda, e vai indo, vai indo, vai indo, e tu, não, vou ler, não vou morrer sem ler, não vou morrer sem ler. É, falei da Montanha Mágica, eu adoro esse livro, né, mas é um exemplo que tem 1.200 páginas, dependendo da edição, né. Então acho que a novela ela é um gênero intermediário que tem por objetivo facilitar, muitas vezes, assim, o acesso à escrita. Eu acho que isso é algo que os autores, assim, também entenderam, acho que também entenderam, assim, que, né, que o objetivo não é cair num malabarismo verbal, né, em fazer aquela coisa que às vezes a gente faz, nossa, quero ser diferente, genial, e para tanto eu vou chegar e vou sublimar qualquer padrão estético, assim, né, vou fazer uma
E aí te dá
vanguarda.
mal. Na verdade, o leitor quer a simplicidade.
Isso, exatamente. Não, às vezes aquele ímpeto Mário Oswald de Andrade, assim, que tu tem, nossa, vou fazer uma coisa que ninguém fez. E o leitor, muitas vezes, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ele não está preocupado com isso, né? Ele quer ser fisgado por uma boa história, né? Então, acho que isso é algo que as novelas sempre trouxeram. Traz uma boa história com uma estrutura que pode ser, muitas vezes, transgressiva. Por exemplo, eu usei contraponto, que eu já acho um pouquinho transgressivo, assim, né? Mas ainda assim, sem deixar de fisgar o leitor.
Vocês já participaram, né? Já teve a sessão de autógrafos e teve uma fala de vocês né? Há pouco tempo. Como é que foi a recepção do público?
Eu achei que foi boa, foi receptivo, foi bem boa. Eu vendi todos os meus livros, apesar que só fiz 100 cópias, mas já foi tudo. E o pessoal, eu achei que foi uma boa recepção. Assim, é meu primeiro livro, já tenho várias participações em coletâneas. Eu sou primordialmente poeta, né? Essa é a minha primeira narrativa. E para mim, a meu ver, foi uma boa recepção. Acho que correspondeu. Acho que o Lucas foi bem feliz nesse formato, foi bem feliz no modelo. Eu acho que tem como se desenvolver bem mais. Eu acho que a gente tem futuro, né, nessa coleção. A coleção dele é o terceiro ano, é uma coleção boa, que está tomando força e corpo.
Marisa, Cristiano, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estação dos Livros e um bom resto de feira para todos nós.
Muito obrigado. Eu
Obrigada.
agradeço a oportunidade. Um abraço.
Tchau.
Obrigado.
Seis horas, 18 minutos. Este é o Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. A Rádio da Universidade traz agora mais uma reportagem. Rosaide Gomes dos Anjos, ela traz para essa edição da Feira do Livro uma releitura moderna do clássico dos Irmãos Grimm. A autora conversa com o repórter Alberto Damos.
Boa tarde, Cláudia. Estou aqui hoje. Eu sou Alberto. Estou aqui hoje com a Rosaide Gomes dos Anjos para falar sobre o livro dela, João e Maria. Boa tarde, Rosaide, tudo bem contigo?
Boa tarde, tudo bem.
Vou começar te perguntando o seguinte. O conto João e Maria, a fábula João e Maria, eu, por exemplo, tive o primeiro contato com ela muito por conta dessa tradição das histórias via oral, do conto de histórias via oral. Como foi o primeiro contato que tu teve com a história João e Maria? E quais diferenças e semelhanças se mantém no livro que tu publicou hoje?
Bom, João e Maria eu tive contato na escola, né, no ensino infantil. Primeira vez que eu fiz a leitura de João e Maria. E assim, as semelhanças se dão porque os dois são irmãos, né? Passam por uma situação também de vulnerabilidade. Né? Então tem essa questão, e eu trago sempre a releitura, né? Eu tenho trazido pelo menos a releitura contemporânea, porque eu acho que os livros dos Irmãos Grimm, eles são atemporais, e eles têm uma mensagem muito importante, muito contundente, tanto é que atravessou séculos, né? Então eu sempre acho que em todo conto, né? E tem alguma coisa que eu vejo a mais. E por que não trazer para esse momento, né? Para esse momento, essa história de uma forma contemporânea e fazendo um alerta, porque os meus livros têm essa função de alertar, não de chocar, né? Em forma alguma, mas de trazer um alerta e vir, né, a contribuir para diminuir essa questão, né, que é da violência sexual infantil, sem que eu traga essa violência para dentro do livro, porque mesmo com o alerta, eu procuro trabalhar a história com um certo lirismo, porque eu tenho muita responsabilidade, estou lidando com meu público infanto-juvenil, então de jeito nenhum eu quero provocar um choque ou fomentar a violência.
Tu comentou sobre o teu livro ser uma releitura do conto clássico dos Irmãos Grimm, João e Maria. E João e Maria talvez seja um dos contos com maior quantidade de releituras na história, junto com outros contos de fada que costumam receber várias releituras ao longo dos tempos. Qual tu diria que é o diferencial do teu livro, João e Maria, para outras releituras? Algo único que tu traz nele, que torna ele diferente, que deveria fazer as pessoas lê-lo?
A denúncia sobre a pedofilia. Eu acho que isso é o tema que mais... A violência, realmente, né? Porque meu livro tem 230 e poucas páginas, 231 páginas. E mesmo que eu tenha tido muita responsabilidade, muita sutileza, a criança vai entender. Os pais, os professores vão entender. Sabe o recado. E a ideia é essa. Sabe, e eu tô abordando ali pedofilia, sim, tráfico de órgãos, sabe? Só que assim, é como eu disse, dentro de uma linha sutil, não é uma linha que vem para agredir. Então, assim, eu tenho recebido muito feedbacks de adultos, né? De pessoas que compram para as crianças, assim. E o livro faz. O livro vai te fazer chorar, vai te fazer sorrir. É, e dentro desse momento que eu escrevi, porque a narrativa do meu livro. É uma narrativa culta, mas o diálogo, ele é coloquial. A criança vai se identificar porque o diálogo é como ela fala no dia a dia. Então, assim, é para a criança se identificar. O livro vem como uma arma, sabe? A mais, porque eu acho que conhecimento, a criança que conhece, ela vai saber se proteger. E essa é a minha função no livro.
Tu comentou agora sobre o feedback que tu recebeu de pais, de adultos, e o teu livro, realmente, apesar de ser voltado ao público infanto e juvenil, ele é um livro que pode ser lido com o mesmo prazer por um adulto, por um adolescente, um pré-adolescente, um jovem adulto, um idoso, até para alertá-los sobre o que as crianças ao redor deles precisam se proteger nos dias atuais. Quais são os desafios de escrever um livro que se comunique não apenas com um grupo específico de pessoas como as crianças, mas que se comunique com diversos outros grupos? Quais são os desafios?
Os desafios, assim, eu tenho que manter o interesse do adulto e o interesse da criança. Não ignorando a inteligência da criança e nem tornando essa criança inteligente demais para se tornar um adulto. Então, assim, é desafiador, como eu já disse, eu tenho aqui, eu uso duas linguagens, a narrativa, que é uma, mas é uma narrativa que consegue entender, mas muito preocupada em que as crianças não consigam entender certas palavras, e eu acho muito importante inserir vocabulário, um vocabulário novo nas crianças, eu trago dentro desse livro um glossário de 8 páginas, para que a criança esteja lendo, que qualquer dúvida ela vá no glossário. Tem ali um glossário simples, direto. E assim, e esse momento quando eu estou escrevendo, eu sempre penso assim, numa linguagem que seja acessível tanto para pais quanto para as crianças. E eu acho muito importante, porque eu lembro, na minha época, na sexta série, eu li Lucila e entendi perfeitamente. Então, assim, não podemos também ignorar a inteligência de uma criança. Também não podemos falar como se a criança fosse um ser que não fosse capaz de pensar. Está na hora de a gente respeitar, sabe, esse lado. Eu acho que não só a minha literatura, mas existem várias literaturas que podem sim ser inseridas para as crianças, porque quanto mais elas lerem, melhor vai ser o vocabulário dela e melhor vai ser a compreensão do mundo em que ela está inserida.
Tu comentou sobre não infantilizar as crianças, não tratar as crianças como uma idiota, e concordo com isso que tu falou. Não tirando o poder das analogias, das fábulas, elas são importantes para a criação, a construção da criança através delas, mas o teu livro parece trazer problemas mais concretos, mais palpáveis para os nossos dias de hoje. Houve, quando tu lançou o livro, quando tu terminou o livro, um momento em que tu pensou, mas se sentiu satisfeita por poder disponibilizar isso aqui para alguma criança que em algum momento precise dos ensinamentos aqui trazidos?
Sim, o tempo todo, assim, porque esse é o meu segundo livro. Eu tenho o meu primeiro, que é Chapeuzinho, Lobos Usam a Internet, que é uma releitura do conto Chapeuzinho Vermelho, né, que são quase 300 páginas. É, eu sempre digo assim, eu soube, através do primeiro livro, de uma professora, que houve um caso em Canoas muito conhecido, em que uma pessoa foi denunciada porque ele estaria abusando da filha do vizinho. E a menina, meu livro estaria sendo, né, usado em sala de aula, e a menina, se identificando com a história, não contou para a professora, mas contou para a coleguinha, que contou para a professora, que chamou a menina e que chamou o conselho tutelar. E isso, eu nunca pude, eu nunca tive certeza se, eu nunca fui atrás para ver, né, mas eu sei que esse caso foi muito comentado em Canoas, e essa professora me disse, olha, eu tenho que te contar isso, eu estou te ligando para te contar isso. Eu nunca fui atrás, sabe, mas naquele momento eu pensei, poxa, todo o meu trabalho foram horas e horas de sono, porque esse livro eu escrevi, ele levou 2 anos para escrever. Porque eu faço, eu releio, eu vou, eu releio, cada parágrafo é muito pensado. Quando eu terminei de ler, eu pensei, meu Deus, que ele siga o mesmo caminho que Chapeuzinho, que ele consiga, sabe, atingir, que ele consiga atingir o público-alvo, porque minha ideia é assim, é entender, é fazer a mãe que for ler, o pai, a criança, entender que é para ajudar a combater a pedofilia. Porque eu estava lendo que no nosso estado, em maio desse ano foi feito um levantamento, 74% dos casos aumentaram. Os casos aumentaram em 74% do caso de pedofilia, de violência contra a criança aqui no estado. Então é um dado muito, muito significativo e muito preocupante. Então, assim, eu às vezes me sinto um pouco sozinha, sabe? Porque parece que a gente está lidando contra parece que eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, mas, por favor. Quando eu converso com os professores, quando os professores vêm me contar histórias, porque eles contam, as crianças muitas vezes procuram os professores quando eles não têm esse respaldo em casa, é na escola que eles procuram ajuda. Então, assim, os professores sabem de muita coisa, mas muita coisa. Então, isso me gera, assim, um certo conforto em saber que as crianças sabem que tem alguém, que tem alguém, que isso não é normal, que passar a mão nela, que sentar no colo, que um pai... E obrigar um filho a beijar um avô, porque às vezes o avô acontece com o avô, acontece com o tio, acontece com o vizinho, acontece com todo mundo. E às vezes é muito próximo, né, de casa, assim, e as famílias costumam muito jogar a sujeira para baixo do tapete. E quem sofre com isso é a criança, né? É o adolescente, que às vezes não tem com quem desabafar. Então, quando eu terminei de escrever o livro, eu pensei, meu Deus, que ele siga o caminho, que permita que ele siga esse caminho, que consiga servir como uma arma, e a arma de conhecimento.
Tu comentou sobre a tua releitura da Chapeuzinho Vermelho e de João e Maria. Por que a escolha dessas duas histórias? É porque tu tem um apreço maior por elas? Ou, por exemplo, João e Maria, tu achou que se encaixaria bem, esse modelo de contação de histórias se encaixaria bem na história que tu gostaria de contar?
Porque eu acho que... Eu sempre vi em Chapeuzinho Vermelho uma outra história. E em João e Maria também. Né? São várias releituras, como tu mesmo, né, lembraste aqui, várias releituras de João e Maria. Então, eu acho que dentro das fábulas mais antigas, acho que cabe muito bem a gente falar sobre violência. E a violência aqui não é só sobre a pedofilia. Aqui em João e Maria, eu também trago uma denúncia sobre racismo, né? Eu também trago uma denúncia sobre bullying, sabe? Tudo está dentro de um contexto, não está nada aleatório, faz parte da história. E eu vejo muito isso também nos contos antigos, sabe? Nas fábulas antigas. É, Chapeuzinho Vermelho, para mim, um lobo que fala não existe, né? Para mim, um lobo que está... E hoje em dia, aqui João e Maria, eles também estão dentro de uma floresta, mas uma floresta de concreto, né? Que os perigos estão dentro dos becos, estão... Né, estão... se permeia em todo... Nas árvores que eu estava pensando agora, estava vindo para cá e pensando assim... imagina um João e Maria sozinho aqui, com árvores, com um prédio, é muito fácil se perder, né? Essa selva de pedra. É assim que pelo menos eu imagino.
tu pretende transformar isso em uma série de
Sim.
leituras de contos de fadas?
Eu terminei um terceiro, que agora é juvenil, que eu não vou citar, né, não vou dar mais spoiler, mas já está pronto. Tem uma professora que tem, ela é doutora, e ela lida com, ela está fazendo doutorado, na verdade, tá terminando o doutorado dela esse ano, e ela está fazendo, ela vai escrever a sinopse para mim, e é um livro juvenil, e também é uma releitura, e aí eu trago um tema também forte, mas também, é assim, estou com todo o cuidado, mas aí a partir de 15 anos, que a minha protagonista é uma menina forte, que tem uma relação maravilhosa com a mãe, mas também é de denúncia.
Perfeito, espero que na próxima feira do livro possamos estar aqui para falar sobre o lançamento desse terceiro livro.
Que aí provavelmente vai fazer parte do coleção Contos de Proteção e Alerta.
Bem legal. Eu estou aqui com um exemplar de João e Maria, da Rosaide, na minha mão. Exemplar bem bonito. Parabéns, editora Sulina. Ficou bem legal, capa azul com detalhes pretos. Gostaria de saber, Rosaide, onde nós podemos encontrar pela internet ou em lojas físicas aqui na Feira do Livro?
Aqui na Editora Sulina, né? Tá exposto na Editora Sulina, através da Amazon Prime e através do próprio site da editora, né?
Certo, perfeito. Então, muito obrigado pelo
teu
tempo.
Eu que agradeço pela oportunidade, imagina.
6:25, Rádio da Universidade, a Estação dos Livros. Na sequência, recebemos aqui no nosso estúdio, montado na Praça da Alfândega, José Felipe Ledur. Ele conversa com a Rafaela Nunes. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, José. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos pela sua presença. Agora lançando aqui na Feira do Livro Notícias do Mundo Natural, né? Sobre vivências, experiências. Pode dividir um pouquinho conosco como é que foi para fazer esse livro de contos?
Pois não. Olha, escrever esse livro, ele é resultado da minha frequência a cursos de escrita criativa. Eu venho fazendo já há alguns anos, desde quando me aposentei como juiz do trabalho. Então, eu fui aprendendo a escrever, né, contos, porque até então eu redigia decisões judiciais, né, que é uma coisa bastante diversa. Da escrita de contos, em que eu tenho que me comunicar com os leitores em geral, né? E, bom, esse processo de criação, vamos dizer, desse livro, então, foi resultante dessa frequência a cursos e também da atenção que eu, como escritor, dedico a experiências que eu fiz na minha vida, experiências já passadas há algum tempo, outras experiências mais recentes. Ou seja, parece que o escritor ele tem que estar atento ao que se passa no mundo, né? Para, a partir daí, criar as histórias, muitas vezes, evidentemente, com base factual, com a realidade, mas também com aspectos que envolvem a fantasia, né? Mas, de qualquer modo, aprendi com o meu mestre Shewish que um conto tem que ser verossímil, ou seja, ele deve corresponder a algo que tenha acontecido ou que possa acontecer. Não é que necessariamente tenha acontecido, pelo menos em parte, mas é por aí que o escritor tem que caminhar, né?
Com certeza. E como o senhor citou, o senhor atuava, né, até se aposentar na área do direito, né, formado em direito. Como é que foi fazer essa passagem da escrita mais formal, mais burocrática, para uma coisa mais do imaginário, do conto, sabe, das fantasias?
Pois então, isso foi um processo, de certo modo, difícil, porque eu vinha acumulando mais de 33, 34 anos de escrita de decisões técnicas, jurídicas, né? Em que, infelizmente, eu até digo, né, há um distanciamento muito grande das pessoas em geral, que não conseguem compreender, muitas vezes, o que consta numa decisão judicial, quando ela deveria ser mais clara para que as pessoas, o povo, os leigos, pudessem compreender o que o juiz está decidindo. Mas essa é a realidade. Então, nos cursos que eu fui fazendo de escrita criativa, houve um certo choque no início, porque eu escrevia histórias, né, que eram solicitadas pelo professor, e eu usava termos jurídicos. Aí eu ouvia dizer, volta e meia, olha, Felipe, assim não dá, essa palavra aqui não vai dar. Né? Então foi um processo, vamos dizer assim, de reaprendizado, eu diria, do escrever para as pessoas comuns.
Sim.
E aí me recordo do tempo em que eu frequentava o ginásio, escrevia redações, né?
Sim.
Então era uma forma de escrita em que eu, às vezes, fantasiava, eu ia armando histórias, né? Até há pouco conversei contigo, eu consegui localizar um caderno quando tinha 13 anos.
Olha só, que novinho, meu Deus!
E aí é isso, né? Com o passar dos anos, agora recentes, em que eu fui fazendo outros cursos, né? Eu acho que fui aprimorando, então, a escrita, no sentido de ser breve, objetivo, frases encadeadas, não muito longas, de modo que o leitor vá avançando e vá compreendendo o que, que está se contando, né?
Uhum. E com, o senhor citou que escreve, gosta de escrever, né, desde os 13, né? E o senhor também já lançou contos anteriores, né? Que é Lembranças de Eufrásio, né? Esse novo livro, Notícias do Mundo Natural, tem inspirações desse antigo livro que o senhor já fez o lançamento e que já fez novamente a segunda edição, né, mais ampliada, né, mais produzida? Teve algumas inspirações desse livro ou foi só experiência tipo, de vivências suas da sua vida?
O livro eu conto várias histórias ambientadas no interior, na região onde eu cresci, a maior parte delas, né? E elas retratam experiências de descendentes de imigrantes alemães. Essas experiências eram transmitidas somente verbalmente, né? De um modo geral. Então, tem muitas histórias que as pessoas de mais idade elas vêm contando. Mas eu percebi que as gerações mais recentes elas foram perdendo contato com essas histórias.
Sim.
E a minha intenção, então, foi escrever muitas dessas histórias de modo que elas possam ser transmitidas por escrito para pessoas da atualidade ou outras gerações, né? Então, eu fui captando muitas informações sobre várias coisas que aconteceram, ficando com o ouvido aberto, né? Além de experiências da família ou de vizinhos que eu presenciei quando era criança ou adolescente. Então, fui compondo isso aí, com essas histórias, né?
Sim.
Se elas influenciaram nesse novo livro, sem dúvida, porque tem algumas histórias aqui que, inclusive, são ambientadas também no interior, embora não tenham a ver propriamente com as experiências de descendentes de imigrantes. Mas dou um exemplo. Durante a pandemia, eu me refugiei muito no interior, numa casa, numa cabana que tem na terra onde nós nos criamos. Somos filhos de trabalhadores rurais. E ali eu fui escrevendo muitas dessas histórias sobre o Eufrásio. Mas, mais recentemente, também fui escrevendo uma outra história envolvendo aspectos, por exemplo, relacionados à natureza. Tanto é que o título é Notícias do Mundo Natural.
Sim.
Então, essa atenção, esse cuidado com o que passava ao redor de mim, né, naquele local, com silêncio, com os animais, experiências de conhecer animais que eu não sabia sequer que existiam. E assim fui compondo, então, algumas histórias, né, envolvendo a questão da natureza, o nosso divórcio com a natureza. Infelizmente, as gerações ao longo dos tempos foram perdendo, me parece, muito contato com a natureza, não compreendendo ela ou se distanciando dela. Não é que a natureza seja uma coisa ideal, porque ali acontecem coisas também que são difíceis, os conflitos, os confrontos entre os próprios animais, né?
Com certeza.
Mas, de qualquer modo, eu sempre penso assim. Eu olho para trás, por exemplo. Eu nasci, eu fui gerado no ventre de minha mãe. Ela me contou um dia, olha, meu filho, Felipe, quando eu te gerava, quando estava no meu ventre, eu gostava de comer soja, gostava de comer batata doce. Ou seja, produtos da terra, né? Então, todos somos, de algum modo, vinculados à terra, porque ali se produzem os alimentos que os pais comem, que as mães comem enquanto vão gerando alguém, né? Então, nosso vínculo com a terra é muito forte, a gente não se dá conta disso.
Exatamente, a gente também sempre tem que estar buscando essa reconexão constantemente, isso com certeza. E eu gostaria de saber onde é que os leitores podem encontrar o seu livro aqui na Feira do Livro.
Olha, o livro foi colocado à disposição aí no dia dos autógrafos, foi ontem isso. Na realidade, aqui na feira, infelizmente, não há uma banca onde ele esteja disponível, mas o editor, quiserem o contato com a editora, é a editora Bestiário, pode se adquirir diretamente com ela, no caso. Ou, eventualmente, comigo, se alguém quiser fazer contato comigo, que eu também tenho livros, às vezes eu pego na editora para distribuir para amigos ou, eventualmente, vender para alguém que tenha interesse, coisa assim. Mas aí teria que fazer contato comigo também.
Maravilha. Bom, muito obrigado, José, pela sua entrevista, por comparecer aqui e conversar conosco um pouquinho sobre o livro. Seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado pela conversa de hoje.
Eu agradeço à universidade, à rádio, porque ela está, né, cuidando daquilo que é importante, que é a promoção da cultura, parece. Então, muito obrigado a vocês.
Seis horas, 35 minutos, Rádio da Universidade, 1080 AM. A Bruxa Corcunda é o novo trabalho de Celso Gutfried, com quem eu converso a seguir. Boa tarde, Celso, seja bem-vindo ao Estação dos Livros. Tu traz para essa edição da feira a Bruxa Corcunda, é isso?
Exatamente. A Bruxa Corcunda, boa tarde. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui falando da Bruxa Corcunda. Ele é o segundo livro de uma série idealizada pela editora Libretos. No primeiro livro foi A Viagem da Bruxa, no mesmo formato. Ele é um poema narrativo, em versos, utilizando os recursos da poesia. Lá eu contava a história de uma bruxa que tinha um problema de autoestima, se sentia insegura e etc. e tal. E na Bruxa Corcunda, volta a bruxa, volta a forma, e no caso agora é uma bruxa que sofre bullying. Então o tema agora é o bullying.
Como é que tu descreve no livro a bruxinha, como ela sendo diferente? Como é que tu colocou esse personagem aqui nas páginas?
O recurso foi colocar como geralmente a gente observa que acontece nas escolas e na nossa vida social, né? Tem alguém que lança a fofoca, né? E que pega o possível defeito, né? Aquilo que foge, digamos assim, à convenção, não necessariamente é um defeito, mas não se encaixa, né, no convencional, e começa a falar mal. Então ele nasce de um disque-disque, de uma fofoca não fofoca. Então é uma menina que disse: olha, eu ouvi falar que a fulana de tal falou e falou da corcunda da bruxa.
E bullying com uma bruxa é meio estranho, né?
Exato, exatamente. É bem por aí. Bullying com uma bruxa é meio estranho. E eu fiz questão de fazer isso porque justamente a bruxa, ela é assim, né? Ela é corcunda, né? É da natureza dela. O problema está nos olhos de quem vê, né? Das suas convenções e da sua maldade, colocar aquilo como um defeito. E que é algo, não vou ter que dizer isso, infelizmente, dando um pouco de spoiler, que é algo que ela vai, ao longo da breve história, desconstruindo, né? Olha, eu sou isso mesmo, isso não me ofende. Talvez o que me ofenda seja aquilo que te qualifique, porque somos pessoas diferentes. Também acaba sendo uma história sobre a alteridade, sobre a intersubjetividade, sobre a diferença, sobre essa coisa tão pouco respeitada hoje em dia, né? Pelos adultos, e depois as crianças imitam, né?
O livro é destinado para qual faixa etária, Celso?
Então, isso é outra pergunta interessante. Por ser escrito em forma de poema, metrificado, com sonoridade, com prosódia, com rima, com jogo de palavras, ele é um livro que vai funcionar para todas as idades, quando eu digo isso, para criança pequena. Porque para acompanhar ali o que se passa a história, talvez a gente vá pensar ali numa criança já de 5, 6, 7 anos, pelo menos, né? Mas por ser uma história em forma de poema, a gente sabe que a criança pequena, ela é ligada no som, ela é ligada na rima, ela é ligada no jogo. Então lá pelas tantas fica essa brincadeira, nauseabunda, iracunda, moribunda, não sei o quê. E isso, digamos assim, atrai as crianças de todas as idades. Então se quiser contar para bebê, tá funcionando.
Também pode, funciona. Pode. E ele é todo em preto e branco, o desenho.
Ele é todo em preto e branco, com esses desenhos maravilhosos e o projeto gráfico da Martina Schreiner, né, uma verdadeira coautora. Um livro infantil é muito isso, né? É o texto e a imagem, eles se somam e dá uma terceira coisa. Há uma proposta também nesse sentido por parte de editora, né? De fazer uma coisa mais cool, uma coisa mais clean, uma coisa mais, mais simples, né? Os nossos livros infantis são muito bonitos, né? Com grandes espaços para arte, para coisas coloridas, o que vale, e isso é muito bacana para atrair as crianças. Mas também achei interessante essa proposta da Libretos de trabalhar, vamos dizer assim, numa coisa mais clássica, né? Tipo cinema clássico, cinema em preto e branco, né? Que acho que como são histórias de desconstrução, né? Vamos desconstruir a questão da autoestima no primeiro livro, a questão do bullying no segundo livro, vamos desconstruir também essa questão assim de que precisa ter uma imagem maravilhosa para a gente se encantar. A criança também se encanta por imagens simples.
Apesar de ser uma história, né? Que a protagonista é a bruxa corcunda, mas tem uma fada também. Qual o papel dessa fada na história?
O papel da fada é justamente fazer o contraste, né? Bruxa e fada são contrastes. E na psicologia eles acabam representando aspectos muito contrastantes, né? Tanto a fada quanto a bruxa. Então, como uma bruxa não existe sem uma fada não existe sem... Os contrários são necessários, né? na nossa linguagem de mundo. Né? O que seria do sim sem o não, o desejo sem o não desejo. Então a bruxa precisa da fada e há um jogo entre elas que se estabelece também na história.
Celso, A Bruxa Corcunda, como tu disseste, já é o segundo livro. Tu já pensa num terceiro?
Pensamos no terceiro, já está em estado avançado de escritura, que vai se chamar, dando spoiler aqui, A Bruxa dos Olhos Compridos. E aí o assunto será os transtornos de espectro autista.
Nossa. Celso, a tua sessão de autógrafos já ocorreu?
Minha sessão já ocorreu, foi no domingo, foi muito bonita. Teve às 3 da tarde uma contação de histórias maravilhosas pela Carmen Lima, depois uma sessão lindíssima de autógrafos, mas o livro segue à disposição aqui na feira, na barraca da Libretos, uma barraca lindíssima que vale a pena visitar, e lá se encontra a Bruxa Corcunda e a sua predecessora, A Viagem da Bruxa.
Celso, muito obrigada pela tua participação aqui no Estação dos Livros. Uma boa feira, estamos chegando já no fim, mas ainda tem muita feira para ir.
Muita coisa ainda, né? Muito livro para percorrer, né? E eu que agradeço, é uma honra para mim estar na rádio da universidade, uma rádio que me acolheu e me apoiou desde, bom, vamos lá, vamos confessar, os anos 80.
Cuidado! Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Seis horas 43 minutos, Rádio da Universidade 1080 AM. Origens, memórias e senso de pertencimento são temas do livro Terrinhas, de Catarina Gomes. O Estação dos Livros segue agora recebendo Catarina Gomes, que nesta edição da Feira do Livro traz Terrinhas. Boa tarde, Catarina. Bem-vinda ao Estação dos Livros, à Rádio da Universidade.
Boa tarde, Cláudia. Muito obrigada por me terem cá.
O livro aborda temas universais como busca por identidade, o peso da herança familiar, mas também está muito enraizado na realidade portuguesa.
Como tu trabalhou, como é que foi esse trabalho de construir terrinhas?
Como é que começa com uma coisa muito real, como aconteceu a mim, ou seja, eu há uns anos atrás herdei umas terrinhas, uns terrenos, uns bocados de terra literal, solo, daquela que suja. E o que acontece muitas vezes em Portugal é que as pessoas herdam como se fosse este passado rural e depois não sabem onde é que é. E eu já não tinha ninguém que me levasse às minhas terrinhas, e isto acontece com muita gente, ou seja, eu vivi em Lisboa, nasci em Lisboa, e os meus pais eram de duas aldeias, no norte de Portugal, e eu ia à aldeia nas férias, então esta ligação minha era muito já distante, e de repente vem-me parar às mãos estes focados de terra, e eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer com eles, nem sequer como é que lá ir dar. E então essa premissa é o que arranca o livro, o mesmo acontece à protagonista, mas neste caso ela herde de um tio-avô que emigrou para o Brasil e que lhe deixa estas terras à distância.
Terrinhas é o teu primeiro romance, teu romance de estreia. Como é que tu sente a receptividade dele aqui no Brasil através da Dublinense?
Ainda é muito recente, mas até agora tem sido maravilhoso. Desde logo porque a forma como a construção de uma capa, estávamos a falar da capa, a capa é uma leitura. E a leitura que foi dada ao meu Terrinhas, comparada com a capa portuguesa, é completamente diferente. E só isto mostra como aqui há um espaço para outro tipo de leituras, porque as cores são completamente diferentes das portuguesas, que são muito mais discretas, aqui são muito mais, se quisermos, sei lá, brasileiras, enfim. E então eu estou muito... Ontem estivemos em São Paulo e tivemos uma sessão muito animada com a Beth Leitch, que é uma mediadora de comunidades de leitores, e é muito interessante perceber que as pessoas cá não usam o termo aldeia, é de alguma forma estrangeiro, mas que as pessoas conseguem arranjar formas de se unir a esta realidade, embora não tenham nada a ver com Portugal, que é a ideia de que as pessoas que vêm do interior e que vêm para a cidade sentem-se sempre diferentes, e como é que mantém esta ligação? Eu acho que toda a gente consegue fazer uma ponte com esta realidade, campo-cidade.
O quanto tem da Catarina na Cláudia, que é a protagonista do teu livro?
Não sei muito. A Cláudia muitas vezes é construída em oposição a mim também, ou seja, ela tem bocados de mim e bocados de não mim. Ou seja, ela, como todas as personagens de ficção, são uma espécie de colagens de pessoas que nós conhecemos, de nós próprios, e de coisas que lemos, de primos, de amigos. Ela tem. Coisas que eu tenho, mas também coisas que eu não tenho e não gostaria de ter. Por isso ela é, sou eu e o meu oposto. Por isso.
Esse romance, ele é, no fundo, também uma história de descoberta de um segredo. Uhum. O que te levou a escolher a ficção como veículo para explorar essas temáticas, como o segredo ou até esse peso da identidade?
Eu escrevo não ficção há muito tempo e já uso há muito tempo as ferramentas da ficção, a criação de cenas, a construção de personagens, a tensão narrativa, mas eu achei que não havia nenhuma forma, ou seja, se eu tivesse encontrado uma Cláudia verdadeira e real, eu se calhar tinha a entrevistado, mas não encontrei, e eu queria que este fosse um romance sobre, no fundo, a refletir sobre a relação de Portugal com o seu passado rural recente, mas que as pessoas querem enterrar é para parecerem um país, para Portugal quer parecer moderno, mas tem dentro da sua história uma realidade muito próxima, se calhar mais próxima do que muitos países europeus, e eu quis refletir sobre isso, e a ficção permite moldar as personagens e pô-la a viver as situações que eu acho que convidam à reflexão. A ficção é a plasticina para o alimento para a reflexão.
Com a herança desse tio-avô, né, a Cláudia acaba regressando, mudando a sua forma, como ela olha também para os pais e para o avô. Como é que tu construiu esse voltar dela?
Eu quis que fosse gradual, ou seja, ela começa de costas completamente voltadas para esta realidade, aliás, até mais do que isso, com repulsa, com repúdio em relação a este passado, e eu quis que ela... que o fosse descobrindo, não necessariamente que o abraçasse de braços abertos e que houvesse uma viragem completamente radical, mas que ela fosse de repente descobrindo que há aqui riqueza e que ela carrega esse passado, quer não. A ideia de que a certa altura é uma frase que eu emprego no livro, que é nós também somos aquilo que não queremos ser. E então ela involuntariamente, por exemplo, começa a usar palavras que os pais usavam, palavras que ela achava que eram rurais, rudes e arcaicas, porque ela era muito urbana e cosmopolita, mas por mais que ela não quisesse, aquilo fazia, aquele linguajar fazia parte dela. Assim como as terras, como aquele passado rural.
Sim, está. Já, né, a gente não quer, mas está impregnado na
isso,
gente.
Isso. Não é, a nossa herança não é. Nós não decidimos o que é que herdamos. Não, eu muitas vezes eu digo, por exemplo, que eu nasci em 1975 e Portugal tornou-se democrático, uma democracia, no ano anterior. Ou seja, eu sou a primeira geração que nasce em democracia. Mas eu tenho em mim a ditadura, porque sou filha de pais e neta de avós que viveram toda a vida em ditadura. Por isso, necessariamente, eu tenho isso em mim, por mais que não queira.
Esse livro ele foi premiado em Portugal. Como é que prêmio foi esse? Como é que foi para ti receber nesse romance de estreia já um prêmio?
Ou seja, eu escrevo este romance um bocado a medo, não é? Porque o meu background é de jornalismo e escrevo não ficção literária. E então eu pensei assim: eu preciso, mas é de um selo, alguém que me diga: olha, Catarina, aquilo que tu escreves não é mau. E então eu concorri a este prémio muito sem grande convicção, mas também quis usar o prazo, porque eu já andava com ele a arrastar-me há muitos anos. Pensei, vou usar este prazo para entregar. E depois ganhei. E este é o prémio mais importante para primeiros romances em Portugal, e por isso fiquei muito feliz e com vontade, como se me tivessem empurrado e dissessem, continua.
E agora,
sim,
segue na ficção, já tens alguma coisa?
Sim, o meu próximo livro é um romance, é um livro de ficção, por isso é um bocado bem na senda deste e encorajada por este.
Aqui na feira, tu tens uma palestra amanhã, a tua sessão de autógrafos é quando?
É logo a seguir, portanto é às 19, a sessão é às 18, às 17, exato.
Na sala do Jacarandá.
Exatamente, o lançamento e depois então a sessão de autógrafos às 19.
Catarina Gomes, eu agradeço muito a tua presença aqui, uma boa feira do livro, uma boa sessão de autógrafos.
E eu agradeço muito o convite, muito obrigada por me receberem.
6:51. Para encerrar o programa desta quarta-feira, a repórter Rafaela Nunes traz as sessões de autógrafos para a próxima quinta-feira. Rafa.
Boa tarde. Tudo bem, Cláudia? Nós começamos o horário de autógrafos às 15h na Praça de Autógrafos Maurício Zirotsky, Sobrinho. Algumas das entrevistas da sessão de autógrafos que nós teremos são... Na Busca do Mundo Quântico, Por Trás de Toda Equação Tem Uma História, de Nathan Lima, Libélula. Depois nós temos Fada Cristal, volume 2, Leni Schiarello, Zilioto, Daline. Depois nós prosseguimos com Uma Volta no Tempo em 80 Anos, Laura Porto Rangel, da Bahia Editora. Logo depois nós temos Bicharada, Cristiano Heredia Garcia, da Editora Independente. Depois nós passamos para Denise Fracaro, do Glamour das Colunas Sociais ao Sucesso como Empresária, Paulo Boanova e Denise Fracaro, da Bahia Editora. Logo depois, Desenvolvimento Harmônico e Inovação, Perigos da Educação Permissiva, de Alberto Dalmolin Filho, da Editora Alcance. Logo após, na Praça de Autógrafos Coletivos, Negras Mulheres Gaúchas, Gaúchas Mulheres Negras, de Carlos Pena Rey, da Editora Independente. E por fim, nós também temos na Praça de Autógrafos Maurício Zirotsky, Sobrinho, Meu Fantasma e Seu Bloco de Rabiscos, A Dança das Estações Através do Espelho das Memórias, de Dolores Maggioni, da Editora Alcance. Agora, nós passamos para o repórter Bruno com as atividades que estão na Feira do Livro de quinta-feira.
Obrigada, Rafaela. Na Rua Vigário José Inácio, a partir das 14 horas, na Feira Fora da Feira, tem uma apresentação com o grupo Teatro Atelier, dirigido por Alex Limberger e Valquíria Cardoso, com o espetáculo Contando e Cantando Histórias. Já às 15 horas da tarde, o coral Euterpe na Feira do Livro, aqui na Praça da Alfândega, terá uma apresentação com a maestrina Diana Fulber. Já às 13h30, meia da tarde, na sala dos Jacarandás, do Clube do Comércio, no segundo andar, a Associação Rio-Grandense de Imprensa entrevista na Feira do Livro o profissional Alci Chielchi sobre a oficina literária dos 90 anos da Ari, que será mediada com José Nunes e com a presença de Alci Chielchi. Já no auditório Érico Veríssimo, na Câmara Municipal de Porto Alegre, no segundo andar, teremos Mulheres Nobel em prosa e verso a partir das 16h30, com Tenisa Spinelli, Cristina Macedo, Lilian Rocha, Jussara Lucena e Ariane Severo. Entre outras atividades, a partir das 18 horas, no estande da Assembleia Legislativa, aqui na Praça da Alfândega, terá o lançamento da obra Tecendo Esperança, seleção de poemas em homenagem aos 120 anos de Lila Ripoli. Com você, Cláudia.
O Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini, Alana dos Santos, Renata Dotto, Carla Rolim e Cláudia Heinzelmann na produção, com reportagens de André Grassi, Pedro Palaoro, Bruno Quiroga, Rafaela Nunes, Alberto Dabol, Cláudia Heinzelmann e, na técnica, Jefferson Gomes e Cleiton Lopes. Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br/estaçãodoslivros e também nos siga nas redes sociais. Voltamos amanhã, às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras!